Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Chegamos para mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E nesta edição de hoje, vamos falar com a senhora Derlei Catarina de Luca. É uma mulher diferente? Acho que sim. Tem uma história diferente? Tem. Uma história de vitória? Talvez em parte. De sofrimento? Talvez muito. Bom, Derlei Catarina de Luca foi a única ex-presa política declaradamente reconhecida pelo ex-coronel do Exército, Homero César Machado, durante sessão da Comissão Nacional da Verdade, realizada na tarde de segunda-feira, agora, última segunda-feira em São Paulo. Foi a primeira vez, depois de 44 anos, que Derlei ficou frente a frente com um dos seus torturados. Derlei ficou preso em novembro de 69 a março de 70 em São Paulo. Viveu clandestinamente, foi exilado em Cuba, teve uma vida realmente com muitas dificuldades por um fato que a dona Derlei Catarina de Luca, que está com a gente, começa a falar. Um fato. O que foi? Foi um fato político? Foi um fato? O que aconteceu?
Bom dia a você, bom dia ouvintes. Eu era professora em 1968-69 e tinha ido a São Paulo para encontrar um rapaz do Paraná que se dizia apaixonado por mim, queria namorar comigo, mas eu só tinha que conversar com ele para dizer não e dar uma explicação. Aí nós estávamos numa lanchonete, eu estava com a minha documentação verdadeira, normal e tal. Estava numa lanchonete na Rua Vergueiro, em São Paulo, perto do Largo Ana Rosa. E a polícia militar chegou e imediatamente me algemou. Não fizeram nada com o rapaz, com o paranaense. E disseram que eu era uma moça que estava nos cartazes de procurada. Achavam que eu fosse Maria Aparecida Costa. E eu estava com o meu documento verdadeiro de Derlei Catarina de Luca, mas eles não acreditaram. Me levaram para o quartel da Polícia Militar, chamaram imediatamente a Operação Bandeirante. E isso foi o quê? Umas 6 horas, 6 e meia? 8 horas eu já estava na Operação Bandeirante, sendo recebida. Quem me levou para lá foi o capitão Maurício Lopes Lima, que era o responsável pela equipe de busca. E imediatamente começaram as torturas. Aí me deram muita paulada, me penduraram no pau de arara. Pau de arara são dois cavaletes com uma barra de ferro. Aí eles amarram os pés, amarram as mãos. Os braços amarrados nos joelhos e penduram bota a barra de ferro embaixo do joelho, assim, e pendura lá e fico dando choque. Aí me torturaram a noite inteira e quem dirigia a tortura era o capitão Homero César Machado. Eram muitos homens. Era muita gente, a equipe tinha 9 pessoas. Eu, na época, não contei isso. Contei só depois. E quando me despenduraram, eu estava muito ruim. Já estava muito ruim. Me levaram para a cela carregada. Isso foi num domingo à noite. Na segunda-feira, me carregaram de novo da cela. Me levaram para uma tortura chamada Cadeira do Dragão. É uma cadeira com braços, em que amarra os braços e amarra as pernas, e vão dando choque. E à medida que a gente recebe o choque, o corpo se suspende, balança, e vai roendo, vai rasgando a canela. Tanto chega a ralar o osso da canela. Eu tenho ainda as marcas. Bem, quem dirigiu a tortura nesse dia foi o capitão Benoni Albernaz, que já faleceu, já é falecido. Aí, eu devo ter passado muito mal durante a noite e me mandaram para o hospital. Eu acordei no hospital, isso era dia 23 de novembro, no dia que eu fui presa. Quando eu acordei, já era dezembro, no Hospital Militar do Cambuci. Eu tenho umas lembranças assim de eu acordar e eu dormia de novo, parece uma nuvem assim. Eu acho que apareceu uma freira, mas é muito nublado na minha lembrança. Eu sei que um dia eu acordei de vez, acordei de verdade e aí me levaram de volta para o hospital, para a Operação Bandeirante. Quando eu cheguei de volta na Operação Bandeirante, eles tinham prendido no Rio de Janeiro a tal Maria Aparecida Costa.
Sim.
Então, eles não sabiam. Teve um delegado chamado Otávio que chegou perto da cela, na porta da cela, e disse assim: ó, eu fui buscar Maria Aparecida Costa. Se você não é ela, quem que você é? Eu disse: eu sou Derlei Catarina de Luca, professora de Santa Catarina. Aí eles não sabiam o que fazer comigo, porque eu estava muito machucada e eles não tinham como me soltar. Como é que eles iam me soltar? Uma pessoa toda quebrada, eu estava toda amarrada nas... Amarrada não, como é... Enfaixada.
Enfaixada.
Estava toda enfaixada. Aí, um delegado, talvez mais esperto do que os outros em interrogatório, foi no DOPS para ver se não achava nada do meu nome. E lá encontrou que eu tinha sido presa no Congresso de Biúna. Mas isso já tinha passado 20 dias que eu estava presa. Aí fui no IBGE e pegou o nome do prefeito da cidade de Sara. E chegou na Operação Bandeirante, aí me chamaram para interrogatório, me botaram de novo na cadeira do dragão e perguntaram assim: como é o nome do prefeito da sua cidade? Eu disse assim, Nino Pavei. E já fui dizendo o nome do colégio e o nome do vigário. Ah, e ele tinha o registro do DOPS de que eu tinha sido preso em Ibiúna. Aí eles perguntaram, me bateram, me deram soco, perguntaram por que eu tinha mentido. Aí um capitão chamado Dalmo Muniz Cirilo disse assim: ela não mentiu, porque ninguém perguntou. Se ninguém perguntou, ela não mentiu. Ela omitiu. Aí que eu aprendi que omissão é diferente de mentira.
A senhora não teve iniciativa de acrescentar alguma coisa? Não, 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 não resolveu não dizer nada?
Não, me, não me perguntaram. Sim. Se me perguntavam coisa que eu não sabia, não. Eu não falei nada, 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 tá nada. Primeiro que eles partiram do princípio que eu não era eu. Né? Me bateram, não acreditaram que eu fosse Derlei Catarina de Luca. Eu não tinha obrigação de dizer nada para eles. Aí o capitão foi que disse. E esse capitão foi capitão Dalmo Muniz Cirilo, foi o mesmo que tinha me mandado para o hospital. Entendeu? Então, no dia que ele estava de plantão, eu já sabia que naquele dia eu não apanhava.
Havia uma proteção.
É, não é que ele protegia, mas eu acho que quando ele chegou para trabalhar, eu já estava tão ruim, eu já estava tão mal, que ele não tinha como torturar. Porque a mim, pessoalmente, ele nunca torturou. Aí no dia 6 de janeiro de 1970, eu fui transferida para o DOPS. No DOPS é que eles pegavam impressão digital, anotavam a prisão, porque na Operação Bandeirante não, era um centro clandestino, não tinha registro de prisioneiros. Não tinha nada disso. Aí, no dia seguinte que eu fui transferida para o DOPS, eles pegaram impressão digital, e aí o carcereiro já anota o nome das pessoas. Então, na hora em que você tira a impressão digital, você sabe que você não vai ser mais assassinada. Porque aí já tem a impressão digital, é uma garantia de que você não vai ser assassinada por eles. Porque tem registro da sua prisão.
Pois é. Agora, a senhora me diga uma coisa, dona Derlei Catarina de Luca. E nesse contato que aconteceu nesta semana com o ex-coronel do Exército, Homero César Machado, como é que foi a reação dele? O que ele lhe disse?
Não disse nada. Ele disse que não tinha torturado. Nós estávamos, tinha umas 30 pessoas que ele tinha torturado. Mas a maioria, pessoa de São Paulo, gente famosa, gente conhecida... E a doutora Rosa Cardoso perguntava para ele assim: você lembra da Elza Ferreira Lobo? Ele disse não. Lembra do Arthur Scavone? Ele dizia não. Aí daqui a pouco ela disse assim: o senhor lembra de Derlei de Luca? Ele disse assim: Derlei Catarina de Luca, de Santa Catarina, né? Essa eu lembro. Mas ele não sabia que eu estava no plenário. Ele não sabia que eu estava no plenário.
Fisionomicamente ele tinha esquecido.
Aí ela disse assim: Derlei, faz favor de levantar. Daí eu levantei. Ele lembrava do nome de Santa Catarina? Por que, que eu acho que ele lembrava? Mas aí é uma questão subjetiva minha. Por que, que eu acho que ele lembrava? Primeiro, porque eu não era de nenhum daqueles grupos ali que...
Sim.
Que eles estavam prendendo. A maioria do pessoal preso era o pessoal da LN, do grupo do Marighella. Eu não era do grupo do Marighella. Ninguém me conhecia. Eles ficaram comigo quase 3 meses, sem saber o que fazer de mim, porque eles não podiam me soltar porque eu estava machucada. Entendeu? Então, eles teve que curar as feridas. Eu tinha muita ferida na cabeça, tinha ferida nas pernas, tinha ferida nos braços, tinha ferida nas mãos. E tinha primeiro que me curar para depois sair. Né? Então, eu imagino que ele deve ter lembrado por isso. Porque eu era uma simples professora primária que não tinha nada a ver com os grupos armados. Fiquei conhecendo a maioria deles.
Não era reincidente, né?
Dentro da cadeia.
Sim.
E é preciso fazer um destaque. Eles mandaram... O DOPS, quando eu fui transferido para o DOPS de São Paulo entrou em contato com... a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. E tem um telegrama, tem um radiograma, telegrama, é um telegrama, tipo um telegrama, no DOPS de São Paulo, no arquivo lá, em que o general Vieira da Rosa de Santa Catarina diz o seguinte: teve alguma participação no movimento estudantil. Então, o general, assim, eu acho que foi super, como é que eu vou dizer, ele podia ter...
Estendido, né? Estendido a redação, a informação, né?
Podia ter me ferrado mais, entendeu?
É verdade. Bom, nós vamos a um intervalo e em seguida a gente vai ouvir da dona Derlei Catarina de Luca como é que ela está, que lições ela traz dessa passagem difícil. Porque a dona Derlei foi ex-presa política, sem militância, sem atividade. De repente foi presa e passou por essa crueldade nos murões ou porões da ditadura militar, infelizmente, aqui no Brasil. Nós voltamos em seguida no programa Entrevista.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Alô, ouvinte online. Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão. Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, dona Derlei Catarina de Luca, única ex-presa política declaradamente reconhecida pelo ex-coronel do Exército Homero César Machado nesta semana. O que que a senhora traz? Coisa boa não é, mas o que que a vida lhe ensinou com essa crueldade que aconteceu? De repente uma pessoa vai a São Paulo para se declarar que não vai concretizar um namoro, um pretendente, e de repente fica. E fica uma história muito triste. Que lição a senhora traz?
Eu acho que são várias. Acho que são várias lições. O que me espanta e que me deixa pensativa é que o Capitão Homero é uma pessoa absolutamente normal. É, ele, quando eu vi assim, que eu o reconheci imediatamente, eu assim, pô, é uma pessoa que de repente vai lá passear na praça com os netos, a gente conversa, não tem nenhum... Não, ele não é um monstro. É que eu acho que teve... eu tive a infelicidade de estar no lugar errado na hora errada. Ele teve a infelicidade de servir na Operação Bandeirante. Porque podia ser, como o general Vieira da Rosa, foi um militar de carreira, correto, nunca torturou ninguém, muito pelo contrário, eu acho que até nos dava uma certa proteção. Né? Eu tenho uma lembrança muito, muito afetuosa, muito afetiva com relação ao general Vieira da Rosa, que era daqui de Santa Sim. Catarina. Né? Então, o que me espanta é isso, como é que uma pessoa normal, de repente, pode cometer determinadas barbaridades. Primeira lição. A segunda lição é que a gente não pode partir do princípio de não acreditar nas pessoas. Eu estava com meu documento verdadeiro. Eles podiam ter me interrogado. Se eles tivessem me interrogado de maneira normal, conversado comigo, eu de repente eu teria dito que eu tinha ido em Viúna. Compreendeu? Sim. Mas eles já partiram para a porrada, já botaram no pau de arara, já tiraram a minha roupa. Foi tão espantoso que a minha reação foi ficar calada. Né? Porque, imagina, a coisa era tão... Parecia cena de guerra. Sério, parecia cena de guerra. Eu, como era professora, eu me lembrava das lições que eu tinha aprendido em história dos assírios e dos caldeus. Foi o que me ocorreu na hora, que tirava as unhas dos prisioneiros. Né? É uma coisa espantosa. Por isso que a gente não consegue esquecer. Se estabelece uma relação tão forte entre o torturador e o torturado, que é muito difícil você esquecer do rosto da pessoa. Eu me lembro até a roupa que ele estava vestido. Ele estava vestido com... Ele não estava fardado, estava vestido com um paletó, com um suéter azul.
Agora, a senhora viveu daí depois, a senhora viveu clandestinamente, depois a senhora foi para Cuba...
Não, e depois disso
eu vim para... virar.
Não, depois disso eu vim para Florianópolis. Todo o meu tratamento aqui foi feito na cidade de Antônio Carlos. Os médicos, quem mandava era o Dom Afonso Nils, porque eu era catequista da igreja. O Dom Afonso Nils me deu bastante apoio. Fiquei num seminário Antônio Carlos, que era o padre diretor do seminário, era o Vitor Schlickmann, que depois chegou a ser bispo.
Sim.
Né? Depois, mais tarde, eu fui trabalhar na Bahia. Fui para a Bahia, aí eu comecei a militar contra o governo na Bahia. Depois da Bahia, que eu fui voltei para Santa Catarina e saí. Saí do país, não tinha mais condições de ficar, eu tinha muito medo, tudo me assustava, eu estava muito...
Mas e com relação à família, como é que ficou? Porque a senhora era solteira, né, quando aconteceu esse episódio.
Era solteira.
Mais tarde aí...
Ah, não, namorei, casei, tive filho.
Sim.
E a minha família... A minha mãe não sabia de nada, porque a gente não contava. A gente não contava. E a minha mãe... como é que eu vou dizer? Ela era uma viúva com 7 filhos. Já tinha bastante preocupação de criar as crianças. Ainda tinha que preocupá-la mais com isso. Então, a minha mãe não sabia nada do que eu fazia. Não sabia nada. Ela soube que eu estive presa, falei isso, eu falei, contei para ela. Encontrei com ela aqui em Florianópolis, numa casa que foi arranjada pelo Dom Afonso Nils, pelos padres ali da arquidiocese. E contei para ela. Ela chorava muito, ficava muito preocupada com tudo. E deve ter sofrido talvez mais do que eu.
Agora, nas rodas, no dia a dia, todos, eu disse até no início, todas as pessoas têm uma história de juventude, de busca, de sonhos. Como é que a senhora vive não tendo essa história, tendo uma história diferente, uma história que é triste?
Não, engraçado, Barré, eu não acho uma história triste.
Não?
Eu não acho uma história triste. Eu acho que é uma história diferente, como o senhor disse. Acho que é uma história diferente, mas eu acho que também me fortaleceu muito. Acho que me ajudou a lutar pela verdade, a lutar por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente acredita. Chorei muito, rezei muito.
Imagina.
Eu acho que eu tenho muita fé. Eu acho que eu sempre tive um anjo protetor muito grande. Sempre tive, sim. Eu não posso negar. Meu santo é muito forte. Me protege muito, sabe? Eu me sinto muito protegida. E não sei, eu acho que, na verdade, a grande lição é que a gente deve sempre lutar pela verdade. Eu não tenho nenhuma raiva do capitão, não tenho mesmo. E aí acho que ele estava cumprindo um papel que não era bonito, um papel que deve desgostá-lo até hoje, eu imagino, porque ninguém vai se orgulhar do que fez. Eu hoje estou falando, estou dando entrevista na rádio, dizendo o que me aconteceu, e ele não vem aqui na rádio dizer que torturou, entende? Então eu acho que isso me fortaleceu. É uma história diferente? É, mas não acho que é uma história triste.
Agora, o caminho que a senhora encontrou, acho que foi o caminho correto, eu entendo, que é de trabalhar, é superação, a vida continua.
A vida continua.
Infelizmente, não é um caminho normal, né? Não foi uma trajetória normal, né?
Nós lutamos muito tempo pela criação da Comissão da Verdade, tanto em nível nacional como aqui em Santa Catarina. A Assembleia tem dado um apoio extraordinário ao funcionamento da Comissão da Verdade. E nós não queremos vingança, mas a gente quer pelo menos que seja escrita o mais verdadeira possível essa história.
E os fatos têm que aparecerem, a verdade tem que surgir, né? E para que seja colocado sempre um alerta para que jamais se repita isso na história.
Para que nunca mais aconteça. Em Santa Catarina foram presas 689 pessoas. E nós já conseguimos fazer essa relação.
E o mais curioso, não sei se a senhora chegou a perceber, é que foi um fato que não foi tão divulgado na época. Quando um professor menos esperava, aparecia numa universidade aí, os pneus do carro vazio e desaparecia o professor. Desaparecia a pessoa.
Sim, desapareciam as pessoas. Por exemplo, o Rui Fitzenreuther era um jornalista. O Rui Fitzenreuther era ali de Orleans. Poeta, fazia poesia. Ele sonhava em encontrar os marcianos. Olha que sonhador que era. Ele imaginava que tinha gente, que tinha vida em Marte, que Marte, que os marcianos fossem muito mais inteligentes e evoluídos do que nós. Mataram o Rui, ele nunca pegou numa arma, ele nunca fez nada, jamais participou de qualquer coisa assim. Prenderam o Rui, mataram. O pai dele era fiscal da fazenda e recebeu um telefonema dizendo que ele estava preso. E quem conseguiu liberar o corpo dele, porque era fiscal da fazenda, ele foi direto no Delfim Neto, que era o ministro da fazenda. E o Delfim Neto conseguiu liberar o corpo. Né? Mataram. Não tinha motivo nenhum o prefeito de Balneário Camboriú. O prefeito de Balneário Camboriú era do PSD, do mesmo partido do governador. Só porque, como ele era prefeito, dono do hotel, ele era dono do primeiro hotel que foi construído em Balneário Camboriú. Agora, o senhor imagina o que, que era o terror na época. Ele era dono do primeiro hotel, que nem era um hotel chique, de Balneário Camboriú. O João Goulart era ministro do Trabalho e vinha veranear ali, tinha casa ali. Depois virou vice-presidente. Depois virou presidente da República. Continuava veraneando em Balneário Camboriú. Ora, ele era dono do hotel. Estava ali para receber os veranistas, para receber os turistas. Se tornou prefeito da cidade. Não vai visitar o... Não vai estabelecer um contato com o com o vice-prefeito, com o vice-presidente e com o presidente da República? Tem mais o que fazer.
Tem mais o que fazer.
Tem obrigação de fazer.
Aí causou inveja, causou preocupação.
Compreendeu? Né? Causou principalmente inveja. Foi a mediocridade que levou à morte do Higino João Pio. Porque daí foi acusado sem fundamento. A polícia foi lá, levou direto para a Marinha. Ah, foi a Marinha que levaram direto para a escola de marinheiro, porque não tinham nem onde prender um prefeito. Levaram para a escola de marinheiro e no outro dia ele aparece morto. Compreendeu? Eu imagino que ele deve ter dado choque. Ele já era um homem de 50 e poucos anos. O coração deve ter estourado e eles não tinham como morreu no choque. Foi o choque elétrico. Aguenta quem tem 20 anos como eu tinha. Porque hoje eu já não aguentava mais. Porque a gente já está mais baleada, né?
Exatamente.
E era choque de 220 volts. Não era choquinho.
Pois é. Derlei Catarina de Luca, é uma aula. Nós estamos chegando no final deste programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Quem sou eu para sugerir alguma coisa, mas eu vou fazer mesmo assim uma... Vou sugerir que a senhora não é uma menina, é uma mulher de já chegando nos 68 anos, quase 70 anos, tem uma vivência, tem uma vida, e que possa levar para a juventude, para as pessoas interessadas, através de debates, através de palestras, através de exposição, através da mídia, essas informações do que é ter passado o que a senhora passou.
E que ódio não leva a nada.
É, e olhando... pela sua fisionomia, quero parabenizar, nós queremos parabenizá-la pela performance, que é uma mulher que, apesar do que passou, mas é uma mulher vitoriosa. Tem uma aura boa, tem um sorriso, tem os olhos, a gente sabe que são os olhos que muitas vezes por ali passaram as lágrimas, as águas das lágrimas, pelo que passou. Mas muita força, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por essa entrevista.
Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Portanto, ouvimos aí Derlei Catarina de Luca, a única ex-presa política declaradamente reconhecida pelo ex-coronel do Exército, Homero César Machado. Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa chega ao seu final. Com trabalhos técnicos de Mário Pacheco, a produção de Henrique Santos. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.